Ouvinte da CBN, esta semana nós tivemos um caso em Mataguaçu que foi singular. Talvez não tenha sido singular por ser algo raro, mas porque desperta uma discussão importante e que a ação da escola não é muito comum. Jovens, alunos, adolescentes, transexuais foram autorizados a usarem o banheiro das meninas. Isso ocasionou uma certa incomodação por parte dos pais. Alguns queriam impedir que os transexuais viessem a usar o banheiro das meninas ou que se construísse, defendiam a ideia, de um terceiro banheiro. Mas a escola autorizou os transexuais a usarem o banheiro das meninas. Em alguns lugares, essas polêmicas também acontecem. Como entender esse fenômeno? A questão de sexo e a diferença de gênero. Sobre esse tema, eu converso agora com a psicóloga, que é pós-doutora em educação escolar e também atua na orientação sexual e sexualidade. Eu converso com a Eliane Maio. Eliane Maio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Não sei se a senhora acompanhou essa discussão na escola em Mataguaçu, mas a decisão, segundo a representante do núcleo de ensino, foi a decisão que já é orientada pela própria Secretaria de Educação do Estado. Estamos avançando nessa questão de sexo e gênero, e primeiro eu queria perguntar qual a diferença entre sexo e gênero.
Isso. Bom, Gilson, acompanhei sim, né? Como a gente trabalha na UEM com essas temáticas, logo elas chegam rapidinho em nossas mãos, né? Então, o que a gente tem percebido? Bom, primeiro vou te responder qual é a diferença. Eu vou responder de uma maneira muito curta, né? Porque a discussão é bem complexa. A diferença é, quando a gente, né, faz um ultrassom, descobre-se através do ultrassom o visual que mostra a questão do sexo. Ou é macho ou é fêmea. Se é macho é porque é visível um pênis. Se é fêmea é visível um sem pênis ou uma vulva. Né, porque é assim que é visualizado no ultrassom. As questões de gênero já são formadas desde o momento em que se traz essa informação, que é o gênero, que é o sexo. Então, se fala, é uma menina, pronto, aí já começa a montar o enxoval todo rosa, o brinquinho, o presentinho dito feminino. Então, é como aquela informação do sexo fêmea vai repercutir naquela família. Os laços imensos no cabelo, que sufocam uma criança, eu digo, né? Que nem ela pediu para ser assim. Ou se é um menino, se é macho, então será um enxoval azul, com menos coisas coloridas, como é para uma menina. Eu sempre brinco, Gilson, que nós nascemos nuas. No hospital a gente vira drag queen. Lá no hospital nos travestem, né? Como a sociedade diz que a fêmea, menina, que vai se transformar no gênero feminino a partir dessas informações culturais, precisam nos transformar. Então, a partir disso é que ficam as conotações das questões de gênero, como a gente deve se portar, agir, vestir, ser até como ser humano.
Agora, como é que se constrói, quando se fala do gênero, a diversidade de gênero? A figura do hétero, do homo, essa diversidade do homo?
Você sabe que eu adoro dar essa informação, né? E eu digo assim, o desejo não tem explicação, Gil. Desejo sexual, as orientações sexuais, como você descreveu, hétero, homo, bissexual, transgênero, não tem explicação, é desejo, ponto. É que a gente ainda está acostumado com uma heteronormatividade e ela não existe. A norma que nos colocaram ser héteros supõe, né, que deveríamos agir de acordo com o sexo do qual nós nascemos. Não, mas desejos, eles não têm a ver com o sexo com quais nós nascemos. Né? Se é uma genitália feminina, nós devemos ser héteros e gostarmos do homem que tem genitália masculina, né? E vice-versa. Não, desejo não tem explicação. Geralmente, em cursos, eu acabo perguntando para profissionais da educação quais são as causas da homossexualidade. E eu escuto com muita dor no coração só coisas inadequadas. Foi decepção, foi abuso sexual, o pai e a mãe que queriam, um menininho veio menina, tristeza profunda, né? Foi tudo que é de ruim. Aí eu pergunto, e de hétero? Ninguém sabe responder. Daí eu falo, não, eu sei, foi decepção, foi abuso, foi tristeza, foi decepção. Quer dizer, só para quem tem o desejo homossexual é algo inadequado? Não, não tem explicação. É desejo. Eu sempre pergunto, a partir de que momento na sua história de vida você começou a gostar de alguém? Física e sexualmente, né? Psíquica e fisicamente. A pessoa fala, não sei, com 10, 11. Falei, então, o desejo também, né? Homossexual, bissexual ou trans é por aí.
Agora, o ambiente que a gente vive nem sempre aceita ou discute essa questão dessa forma lúcida que a gente está tendo agora. De debater o tema, tentar entendê-lo, até mesmo para depois se posicionar. E alguns posicionamentos, como esse da Escola Mandaguaçu, é importante. Porque não é simplesmente o posicionamento em relação ao caso de garotos transexuais. É toda uma escola e toda uma comunidade de famílias que se envolvem nessa decisão, nessa discussão. Como fazer com uma sociedade como a nossa, patriarcal, machista, que naturaliza a heterossexualidade, como fazer com que essa discussão seja séria?
Então, Gilson, eu vi nessa notícia, a gente até discutiu em aula ontem, eu digo assim, na minha casa, eu não tenho um banheiro escrito feminino e masculino. E pessoas desconhecidas que vêm por algum momento na minha casa e pedem para ir ao banheiro, eu digo, olha, aquela porta ali vira à direita e tal, e é um banheiro, né, para todas as pessoas que queiram usar. Porque elas estavam coçando a porta, né, fazendo suas necessidades com a porta fechada, e isso eu não vejo problema algum. E nos Estados Unidos e alguns países da Europa, banheiros nas escolas são banheiros únicos, que têm todas as suas portas, assim como tem nas casas das pessoas. Né? As pessoas, os alunos com tranquilidade e respeito, eles entram no banheiro, vão fazer suas necessidades sem ter confusão nenhuma, menino e menina juntos. E isso seria muito adequado para o Brasil, desde que profissionais da educação não tivessem preconceito. Passar pelos pais e mães esse preconceito e tal, eu acho que pai e mãe não tem que ser pedagogo, psicólogo, profissional estudioso, mas professor, sim, profissional da educação, sim. Então tinha que passar por eles. A normativa do Núcleo Regional de Educação é essa que teve em Mandaguaçu. Não, o banheiro é aquele que a pessoa decidir, já que não tem o banheiro único. E se ela tem a identidade sexual com a questão do gênero, que é o desejo dela ter, né, ser do gênero feminino, ela vai usar o banheiro feminino. E por tudo que a gente estuda, nunca tivemos problemas de que, nossa, essa menina abusou de alguém, de outra menina dentro do banheiro. Não, nunca tivemos nenhuma informação, né, de tudo que a gente estuda. Então a minha resposta é, profissionais da educação têm que ter boa formação, porque esse pai, e ele tem todo o direito de ir à escola, eu sempre digo, quando o pai vem, eu fico extremamente feliz, de dizer assim, olha, eu não quero pai e mãe, profissionais da educação, falar, pai, por mais que o senhor não queira, nossa escola é séria, ela é muito profissional, e é assim que a gente age, com estudos e a partir da normativa do núcleo. Então, eu, em reuniões de professores, eu digo, mas os pais e mães são problemas. Eles não querem nada sobre sexo, gênero, identidade de gênero. Aí eu digo, não, eles não são problemas. Quem são problemas são vocês. Eles não são. Eles estão no todo o direito que lhes cabe. Agora, se vocês, profissionais da educação, tivessem respostas científicas adequadas, pai e mãe ficariam extremamente felizes de dizer, puxa, confio nesse, né, nessa profissional que tanto me ensinou agora. Então, o que falta? É a formação dos profissionais da educação. Os pais e mães, não, eles não têm que ser pedagogos.
Gostei da comparação que a senhora fez com os Estados Unidos, onde simplifica-se as coisas. É as pessoas que definem isso e não há esse controle, essa maneira de engessar o comportamento. Agora a gente tem uma discussão que eu queria esmiuçar um pouquinho, que é a questão do gênero. Sim. Gênero é muito diversificado. A gente tem, eu acho que, uma forma infinita de expressar os nossos desejos, como a senhora mesmo colocou no início da nossa conversa, não se explica. É desejo, desejo. E como entender essa diversidade? Como que as pessoas podem compreender que quando se fala, né, dessa diversidade de gênero, não tem como fazer uma classificação dessa forma tão precisa?
Um dia eu fui dar uma palestra numa escola pública estadual e tinha um professor da área de exatas que ele foi me dito antes que ele era muito preconceituoso e que ele ia me questionar muito e me incomodar muito na palestra. Uhum. Então alguém me disse antes. Eu nem perguntei quem era a pessoa, não queria saber quem era, né? O que mais me importava eram as pessoas cientistas que teriam lá. E no meio da minha palestra, Eu uso sempre uma frase, Gilson. Eu adoro gente que gosta de gente. Eu vim ao mundo para gostar de gente que gosta de gente. Não importa que identidade de gênero, que situação de gênero, que orientação sexual que essa pessoa tem. Gente que gosta de gente já é importante na minha história de vida, né? E falei muito disso. Um professor levanta a mão e diz, mas professora, para que tantas palavras, então, tantos rótulos, bissexual, transexual, transgênero, por que falar só pessoas? Eu falei, com licença, professora, eu posso até ir descer do palco, fui lá, eu posso dar um beijo no senhor? E era essa pessoa que depois me disseram, professora, era aquele que o senhor deu um beijo na bochecha dele brincando, porque a senhora pediu para fazer isso, né? Eu falei, puxa, fiquei extremamente feliz, acho que foi o melhor depoimento. Como fazer, Gilson? Tirar amarras, tirar preconceitos, isso é mais importante, né? Se a gente tira amarras, preconceitos dos profissionais da educação, eu falo mais da escola, a gente vai conseguindo passar isso para as famílias, devagar, porque a escola ela tem essa função social, né, de disseminar o aspecto científico. Eu não trabalho com as questões da religião, porque eu sou uma psicóloga e profissional da educação. E da religião eu não discuto no espaço acadêmico, porque não é ali que me cabe. Então, se a pessoa é contra porque o pastor dela, o padre, disse que homem que deitar com homem não vai entrar no reino dos céus, eu não discuto. Tenho uma opinião de que o meu Deus é saudável. Ele gosta de gente que gosta de gente, né? Mas eu não discuto isso no espaço de estudos. Eu falo, na sua igreja tudo bem, mas na escola pública e laica você não tem esse direito. Porque na escola pública e laica você não pode estar levando essa informação. Então, como fazer? A pergunta que você me traz. Estudando muito. A escola é o espaço do estudo. Então, para quaisquer temas, temos que estudar muito no espaço escolar, né? E aí, por isso que a gente tem o grupo de estudos na UEM, por isso que a gente participa de muitos eventos, para poder levar essa, né, devagarzinho essas informações científicas.
Vamos colocar um pouco de pimenta nessa discussão, até agora depois a gente fechar com esse tema. A senhora colocou que realmente a questão da religiosidade é muito complexa, discutir posicionamentos em relação a essa questão do gênero sexual é complicado, mas existe um ambiente que é importante, que nos educa em primeiro lugar, que é o ambiente familiar, é o lugar onde nós estamos. E se discute muito a educação sexual, e se fala que pais têm que ser, antes de mais nada, bons informantes e bons formadores de filhos. E essa questão do gênero eu acho que passa em casa, já que em casa, é no ambiente doméstico, que nós temos os maiores casos de homofobia. A maior parte da homofobia ocorre dentro do ambiente doméstico. Como lidar com famílias?
Então, o que eu digo assim, não é só de homofobia, tá? É de pedofilia também. As pessoas que mais buscam crianças estão no espaço escolar. E quem mais agride crianças sexualmente são héteros, não são homossexuais, né? Então eu fico assim, sempre dizendo todas as pesquisas sérias que existem no Brasil e no mundo, que não sou eu que digo isso, são as pesquisas sérias, que é dentro do espaço familiar. Então, é dentro do espaço, sim, quando passa uma propaganda, ou parte da novela, pai, mãe, retruca, né? Passa para a criança essa informação do quanto ele é contrário à expressão homossexual, a que não seja hétero. E aí eu digo, que pena, você está ensinando essa criança, né, a ser preconceituosa e, consequentemente, né, agravar o índice do Brasil, que é o país no mundo que mais mata gays no mundo. Isso me deixa triste por ser uma brasileira ter essa informação. Como fazer? Eu respondi esses dias ó, também a uma jornalista dizendo que a principal educação sexual é a familiar, que é olho no olho. E a principal a pessoa que pode, as principais, deveriam ser pais e mães. E eles deveriam ficar extremamente felizes que são perguntáveis. É uma coisa muito emocionante de ser perguntável. O problema está, né, e não poder responder porque é uma família preconceituosa, é uma família que não traz essa abertura, então a criança não pergunta. Ela já sabe que não é um diálogo possível com família. Aí ela guarda essa informação e vai procurar onde não é científico. E isso aqui eu acho que é inadequado. Então, que pena, não é científico ou amoroso que deveria ser a família, né? Então, fico muito entristecida que essa família não se faça perguntável.
Senhora Eliane Maio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
É um prazer conversar com você.
Eu que agradeço. Conversei com a Eliane Maio. Eliane Maio, que é psicóloga, pós-doutora em educação escolar. E ela também atua como orientadora sexual e também com atuação na sexualidade. Falamos sobre o comportamento sexual em relação ao caso de adolescentes transgênicos, adolescentes transexuais que frequentavam um banheiro, pediram para a escola, para a direção de uma escola em Mandaguaçu, para frequentarem o banheiro das meninas e a direção da escola autorizou com base numa orientação da Secretaria Estadual de Educação. E nós desdobramos nossa discussão a partir disso para entender um pouquinho o que é sexo, o que é gênero e discutir um pouquinho a questão do gênero, como ele se forma, se organiza e também como que o desejo se expressa quando se fala de sexualidade. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar em nosso site, se você perdeu, no www.cbnmaringá.com.br. Você pode ouvi-la, você pode comentar, mandar facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá ou facebook.com/gilsoncostaguiar, twitter.com/gilsonaguiar, mande e-mail, participe através do nosso site também.